Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Novos Capital. Eu sou Marina Campista, sócia RI aqui da gestora. Hoje a gente veio num formato um pouquinho diferente para comentar um evento que ocorreu na semana passada, que foi Spring Meeting de 2024, que é uma reunião do Fundo Monetário Internacional que acontece em Washington. Essa reunião conta com a participação de diversos agentes políticos e econômicos relevantes, né? Banqueiros centrais, ministros das finanças, executivos, acadêmicos, parlamentares. E o nosso economista-chefe, Tomás Goulart, esteve por lá acompanhando todas as discussões e trouxe um pouquinho do que ele acompanhou ao longo dessa semana. Tomás, o que você acha que foram os principais consensos aí ao longo dessas reuniões?
Claro, primeiramente, um olá a todos. Acho que esse é um evento que engloba não só pessoas de Brasil, mas acho que o mercado financeiro, uma ampla gama. Acho que vai todo mundo no evento com o objetivo de ver quais são os pontos principais que vão dar a dinâmica de mercado daqui para frente, né? E aí o interessante é que o evento principal ele costuma ser sempre o evento do JP Morgan, né? É um evento que é o mais longo, a gente pode considerar como um evento pioneiro nesse sentido e isso se mantém. Inclusive eles levaram até o CEO, né, o Jamie Dimon, para fazer uma palestra, né, super concorrida a palestra, de uma forma geral. E aí pergunta inicial do evento do JP Morgan era se o excepcionalismo dos Estados Unidos ia se manter, né? Porque o que a gente vê? A gente vê a economia americana crescendo muito mais do que as outras economias. Isso leva a uma apreciação da bolsa americana, isso leva a uma apreciação do dólar. E com relação ao mercado de juros, né? Eu acho que esse é um ponto inicial que a gente pode discutir. Você hoje em dia, se essa reunião fosse 3 meses atrás, a gente ia ter muita gente falando contando quais seriam os cortes de juros que todo mundo teria na mesa. Dessa vez, não, acho que uma reação aos números de mercado de trabalho, aos números de inflação que foram divulgados na economia americana, acho que já ficou um consenso voltou um consenso para aquela questão de higher for longer, né? Das taxas de juros mais elevadas por um tempo maior. Muita gente duvidando, né, qual a capacidade da economia americana de cortar juros nesse ano, meio que convergindo para aquele cenário de dois cortes ou nenhum, né, até no limite, porque caso a gente tenha números de atividade ainda fortes, principalmente no mercado de trabalho, números de inflação seguindo elevados, você não vai ter nem corte. E aí até uma discussão que foi feita era que faria com que você tivesse até um movimento de alta de juros, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos voltando a subir juros. É o ponto principal que foi colocado por alguns membros que faziam parte em composições anteriores do Fed, né? A gente tem o B. Dudley, a gente tem o Bullard, e até além outros especialistas como Larry Myer, aí, que é um Fed Watcher muito conhecido. E eu acho que eles foram unânimes em falar: olha, se a gente mantiver um crescimento do PIB de 3, acima de 3%, é uma coisa que vai chamar a atenção do Fed. E além disso, se o core PCE, né, a inflação core, do principal indicador observado pelo Fed, que é o PCE, se ela voltar para cima de 3%, ficar ali em 3,2 por uns 3 meses, vai ser um wake-up call para a autoridade monetária americana, e aí eles podem vir a reagir. Tem um ponto sobre equities, né, que foi muito discutido, que as pessoas não estão sabendo muito explicar, né? Por que que equities americanas, principalmente, está tão forte? Fui tentada achar uma desculpa de: ah, você tem uma melhora de produtividade por conta de inteligência artificial, dado que uma parte boa da melhora de equities provém justamente, né, desses segmentos ligados à inteligência artificial. Acho que o consenso é de que a gente não teve tempo ainda de ver essas questões de inteligência artificial batendo na produtividade geral da economia. Então, acho que não pode ser isso. É muita gente falando de: olha, o mercado está super comprado, né? Overbought aí com o mercado, e é uma coisa para se prestar atenção, porque, né, pode ter realizações aí à frente. Outra questão, principalmente relacionado à força do dólar. Foi discutido principalmente o comportamento das moedas de países mais avançados, tá? A gente não discutiu muito moeda de países emergentes, até a gente vai tocar nesse assunto que é interessante, principalmente quando a gente for falar dos B6, mas muita gente dando destaque ao comportamento do Yen, né? Como era um banco central que tinha uma política, uma postura extremamente dovish, e aí você tem diversas autoridades, não só o Banco Central, como o Ministro das Finanças, lá no Japão, falando de intervenção na moeda, mas que no final das contas você pode tentar intervir na moeda e evitar uma depreciação cambial mais forte, mas é um mecanismo de política monetária tradicional. No final das contas, o Banco Central japonês vai ter que acabar subindo mais juros do que ele estava supondo anteriormente. Sobre questão de juros, né? Você tem muito movimento no juro americano que é dado por investidores institucionais. Então, o que eles falam é o seguinte: você tem um movimento de fechamento de juros ou abertura de juros a partir do momento que os investidores institucionais adicionam duration ou retiram duration da sua carteira. Então, você teve um movimento de reprecificação de juros aí do começo do ano até hoje. E aí a dúvida é, os investidores institucionais vão aproveitar isso para adicionar duration e voltar a realizar um movimento de fechamento de juros, um aumento do preço dos títulos americanos. E aí o consenso lá era de que para que isso acontecesse você tinha que ter algum sinal mais forte vindo da economia nesse sentido, né? Relatórios de mercado de trabalho mais fracos e tipo essa questão de soft landing, né, ela vai deixando de ser uma realidade à medida que você teve números de inflação mais fortes e uma reaceleração da atividade econômica. Na questão de crédito, eles veem um mercado de capitais muito forte, né? Acho que é uma coisa semelhante aqui no Brasil, né? O segmento de crédito muito forte lá nos Estados Unidos também. Então tem muita oferta de produtos e demanda por esses produtos. Então, uma questão interessante. Só para terminar, nessa questão de liquidez, de euforia de mercado, tem muita gente falando que os posicionamentos de mercado estão beirando patamares da bolha do Covid, né? Que a gente via naquela época, ativos que não valiam nada, explodindo de preço, NFTs e tudo mais. E a diferença agora é que o juros é muito mais alto do que naquela época, então não deveria ter essa quantidade de liquidez assim tão elevada.
A gente sabe que a discussão econômica e os movimentos a mercado têm gerado muito em torno aí de dados de inflação, dados de mercado de trabalho e a condução de política monetária principalmente, né? Mas tem um tema que cada vez mais vem vindo para o radar e cada vez mais vai fazer preço, que é a eleição americana, né? Que vai acontecer esse ano, principalmente a eleição presidencial e todo o tema fiscal nos Estados Unidos. Como isso foi debatido ao longo do evento?
Na questão de eleição americana, a gente teve alguns pontos que colocam. Ele sempre gosta de colocar um republicano e um democrata para falar. Sejam agentes políticos, né? Pessoas envolvidas na campanha, comentaristas de televisão. Então, teve um comentarista da NBC, uma comentarista da NBC contra uma comentarista da Fox, cada um colocando seu viés. Então, é interessante para a gente entender o viés de cada um. Tivemos parlamentares, né? Representantes do Partido Republicano e do Partido Democrata. Acho que o que a gente pode sumarizar vai ser uma eleição muito disputada. A impressão de que o Trump estaria com uma vantagem eleitoral, ela vai se perdendo à medida que o Biden vai se colocando como um candidato viável. Eu acho que isso é super importante, porque você teve um momento mais positivo para o Biden no momento que ele faz o discurso do State of the Union, agora no começo desse ano, que é quando as pessoas, os eleitores olham para o Biden, né? Você tinha toda essa questão do Biden, ele está gagá, está velho e tudo mais, e as pessoas conseguiram vê-lo como, olha, não, ele está falando as coisas com firmeza, com seriedade, então, pô, para esse cara eu vou lá votar, né? Porque no final das contas a eleição americana é definida por 3% 5% dos eleitores, que são os indecisos, aqueles que vão definir, e a questão é estão propensos a ir votar ou não, né? Porque, por exemplo, na última eleição foi tudo muito, muito marginal, foi uma diferença de votos muito pequena que deu a eleição para o Biden. E um ponto interessante é que essa comentarista democrata falou que, olha, isso é muito diferente de quando foi a Hillary, né? A gente chegava na campanha da Hillary, ninguém ligava, todo mundo falava, ah, essa disputa tá ganha, não vamos perder para um cara desse como Trump, e aí todo mundo foi surpreendido depois na hora que abriram os ballots e viram que ele teve a derrota. Ela falou, olha, o Biden tem uma capacidade de fazer as pessoas irem votar que as pessoas não levam tanto em consideração. Mas as pessoas, ele tem essa capacidade, ele tem capacidade de fazer com que a militância se engaje e vá votar. Então, eu saio com a impressão de que a eleição vai ser super disputada, e quando a gente vê até ali no mercado de apostas, está ali quase 50-50, e acho que não tem nada ganho até lá, vai depender, né, do que acontecer com o preço do petróleo, que isso afeta a qualidade de vida do americano médio, vai depender do que vai acontecer com o mercado de trabalho, se ele vai seguir forte ou não, mas vai ser uma eleição bem interessante, bem decidida no final.
Mas você acha que a expectativa de condução do fiscal para os dois é mais negativa?
Eu acho que você tem essa dúvida do fiscal, né? Você tem os últimos relatórios do CBO, que é o órgão do Congresso americano, que faz as estimativas fiscais, mostrando uma relação dívida-PIB subindo expressivamente nos Estados Unidos. É interessante que o fiscal, ele sempre vira assunto quando duas coisas acontecem. A primeira é quando o yield do juro pago sobre o título da dívida sobe, porque isso faz com que a sua trajetória de dívida-PIB seja mais explosiva, ou quando o crescimento econômico fica mais baixo, né? O crescimento econômico não ficou mais baixo, mas foi uma questão de abertura dos juros com yields mais elevados e leva a uma preocupação fiscal. O que a gente vê é muita gente falando, olha, você não tem imposto sobre consumo nos Estados Unidos, você coloca imposto sobre consumo, você aumenta o corporate taxes, tranquilamente isso tudo vira arrecadação e o seu problema fiscal está resolvido. Parece que não tem problema de economia política, né? Parece que essas coisas são triviais de passar. E, ao que tudo indica, a sociedade americana não quer, não vê isso com facilidade. Então, acho que eles não estão preparados ainda para enfrentar um problema fiscal, não é um assunto. Apesar dos juros elevados, apesar das projeções do CBO, o Jamie Dimon estava lá falando que, olha, é impressionante o que acontece com o fiscal americano, isso vai dar um problema gravíssimo, o juro vai a 7%, né? Isso ele já vem falando e repetiu. Mas eu não vejo essa preocupação. A gente teve dois painéis relacionados a isso, tinha uma pessoa do CBO lá. É interessante até que o moderador quis questionar as pessoas presentes na mesa, falando assim, tudo bem, você está me dizendo que eu preciso corrigir o problema de arrecadação para ter uma trajetória fiscal mais sustentável, porque isso vai me gerar crescimento econômico. Então tá aqui, ó, vamos lá. O Congresso americano aprovou um aumento da tributação de corporate e levou a um fiscal mais saudável. Eu quero saber se no outro dia o CBO vai elevar a projeção de crescimento para daqui a 10 anos, né? E aí as pessoas não souberam responder muito bem. Então, assim, a gente vê que o fiscal é um problema super complicado. A gente, como brasileiro, entende muito bem disso. E, assim, eu não vi uma preocupação por parte das pessoas que estavam lá, sejam congressistas, sejam comentaristas, para resolver rapidamente essa questão fiscal. Não, talvez não seja esse yield atual que leve à resolução desse problema. Talvez o juro tenha que abrir mais para que a gente queira fazer essa discussão.
Provavelmente não vai ser esse tema que vai abrir uma diferenciação entre os candidatos, né? Colocar um na frente do outro. Vão ser...
porque, assim, é o Trump falando, ah, vou manter os impostos corporativos mais baixos, É o Biden falando, eu vou manter as despesas ainda elevadas. Então, os dois convergem a um problema fiscal maior à frente. Então, não vi nenhuma preocupação que levasse a uma correção desses desequilíbrios lá na sociedade americana ainda. Não é um tema de eleição, não é um tema que está sendo tratado ainda pelo Congresso.
Entendi. E trazendo aqui um pouco mais para a nossa realidade, como é que têm sido observados os países da América Latina, não só em termos de política monetária, mas em termos de crescimento, fluxo de investimento? O que é que foi falado?
A gente, primeiramente, acho que os BCs de América Latina, isso foram um pouco os destaques lá, né? Principalmente BC do Brasil, BC do México. A gente teve reuniões com Roberto Campos Neto, com o diretor Diogo, com o diretor Renato, com o diretor Paulo Piketty. Acho que quem viu o mercado na semana passada do Brasil viu que o Roberto Campos Neto usou do espaço que ele tinha disponível para passar uma mensagem mais dura. Que a gente diz como uma mensagem mais dura? Uma mensagem de que, olha, a incerteza se elevou porque você teve a postergação do início do corte de juros por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Isso gera um fluxo de saída de capitais, gera uma depreciação cambial, isso afeta as nossas decisões de política monetária. E aí, assim, como a gente até revisou o nosso cenário, o corte de 50 na próxima reunião a gente não acha que vai acontecer. São movimentos mais de 25 e terminando numa Selic mais elevada. É muito, tudo bem, muito dependente de quando é que vai ser o início do corte de juros nos Estados Unidos, caso a gente tenha a inflação para baixo, então o mercado de trabalho sofrendo. A gente tem uma reavaliação de cenário de Selic aqui, mas assim, olhando de hoje, o Banco Central do Brasil passou uma mensagem bem clara de que ele quer desacelerar o movimento de queda para 25 bases. E ele usou esse espaço para passar a mensagem. Os outros diretores referendaram a mensagem dele. O próprio Paulo Piketty estava junto do presidente Roberto Campos Neto quando foi dada essa mensagem. Então, ficou bem claro. E aí no Banco Central do México também, você teve alguns diretores Banco Central do México, que estavam lá e aproveitaram também para, olha, a gente começou o processo de corte de juros na última reunião, mas a gente pode fazer movimento de escadinha, a gente não tem que cortar toda a reunião. Acho que até virou esse o consenso no mercado, que a próxima reunião do Banco Central do México não vai ter corte de juros. Então, assim, são bancos centrais de países emergentes que têm espaço para corte de juros, né? Cujas moedas não sofrem tanto quanto os países emergentes asiáticos, né? Então acho que tem até uma preocupação de moeda, não é uma preocupação de moeda de emergentes de América Latina, preocupação de moeda mais de emergentes asiáticos. Mas os BCs da América Latina, eles aproveitaram para falar assim: olha, eu não quero que esse vire um problema para mim, não quero que vire um problema de depreciação cambial, então já vou ajustar meu discurso, o que eu estou cortando 50 vou reduzir para 25, e eu que estou cortando 25. Vou dizer que vou fazer algumas reuniões sem cortar. Então, acho que eles são os BCs de países de América Latina querendo afastar qualquer possibilidade de crise que possa vir a afetar esses países. E a questão de destaque, o Brasil não, infelizmente, o Brasil não foi destaque na agenda,
A
tá?
gente não pode esperar ter nenhum otimismo assim com relação ao fluxo estrangeiro vindo para cá.
Não é. O Brasil não foi um destaque. Eu acho que o destaque foi, talvez tenha sido o Roberto Campos Neto, mas muito mais uma questão de como é que citar e tratar política monetária. Mas é um destaque de, olha, você está tendo uma melhora de crescimento, vai ser um país que vai captar as melhoras de nearshoring, é uma questão muito mais do México. Ah, está tendo um aumento de produtividade, né? Que essa discussão dos Estados Unidos, se já chegou, não, né, a produtividade da inteligência artificial. Muita gente falando, ah, mas o crescimento médio do Brasil foi mais alto. Ano passado a gente cresceu mais. Aí o que foi dito a gente cresceu mais e de aumento de produtividade foi muito mais no setor agro e não no resto da economia. Então é uma melhora de produtividade relacionada a um segmento da economia e não uma economia de forma em geral. Então acho que as pessoas não estão olhando aquele Brasil como a oportunidade de investimento daqui para frente, né? Infelizmente, não, a gente não está conseguindo ser esse ponto atrator, né? Por diversas outras vezes que eu fui, quando a gente estava aprovando reformas econômicas, o Brasil era o destaque, muito se falava de Brasil como um ponto de destaque, um local que receberia fluxo de investimentos. A gente não viu, tá, Mariana? Não foi um destaque, não foi um ponto a ser colocado na reunião. Vamos ver se na próxima reunião, que acontece em outubro, que é a reunião principal, se a gente vai ser um destaque ou não. Mas nessa reunião a gente não foi destaque como um ponto de fluxo de investimentos.
É, vamos torcer para até lá a gente conseguir acertar as coisas aqui e voltar com um pouco mais de atenção aí para o evento. Bom, mais algum ponto que você gostaria de destacar?
Acho que esses foram os pontos principais, né? E a pergunta inicial, se era se o excepcionalismo americano ia permanecer, acho que a resposta é de que vai permanecer, apesar de você ter essas questões de, olha, você teve crescimento de produtividade mesmo ou não, e o fiscal, né? O fiscal, como a gente conversou, é um ponto problemático que, ao que tudo indica, eles não estão dando a devida atenção.
Então é isso. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. A gente, como sempre, está aberto aqui para dúvidas, para aprofundar o debate, para falar do nosso cenário macro, das nossas posições nos fundos. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Valeu.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.